DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. No estúdio, Madalena Sampaio, por acompanhar neste domingo, dia 2 de dezembro de 2012. E o noticiário começa no Cairo, onde o presidente do Egito, Mohamed Morsi, anunciou que a população se pronunciará em referendo no próximo dia 15 de dezembro sobre o projeto de Constituição aprovado na sexta-feira e que divide o país. A revelação foi feita depois do presidente da Comissão Constituinte ter entregado ao chefe de Estado egípcio o projeto de lei fundamental durante uma cerimónia oficial no Cairo. A oposição liberal e laica e os cristãos coptas boicotaram os trabalhos da Comissão, acusando-a de pretender dar particular importância aos pontos de vista dos islâmicos. Nos últimos dias, várias cidades do país têm sido palco de manifestações pró e contra Morsi. A crise política instalou-se devido ao reforço de poderes aprovados pelo próprio presidente. O maior alvo dos protestos é o artigo que concede a eruditos religiosos maior influência sobre a prática jurídica. Na Síria prosseguem os confrontos, principalmente nas proximidades da capital, Damasco. Entretanto, todas as redes de comunicação telefónica e de internet recomeçaram a funcionar em Damasco, desde a tarde de quinta-feira que a Síria estava cortada do mundo sem internet nem telefone. Militantes de organizações não-governamentais acusavam o regime de ter cortado voluntariamente as redes de comunicação. Este domingo, 4 milhões de cidadãos vão às urnas no Burkina Faso para elegerem os seus deputados e conselheiros municipais. 74 partidos e formações políticas estão na corrida eleitoral, um ano e meio depois do fim dos motins que fizeram tremer o regime e os apoiantes do presidente Blaise Compaoré. Este é um teste para o partido no poder e, ao mesmo tempo, a grande oportunidade para a oposição política, que nos últimos tempos tem ganho algum peso na sociedade burkinabé. Alguns analistas veem com preocupação uma possível fraca participação dos eleitores nestas eleições. E o ministro da Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha, Dirk Niebel, está no Zimbábue. A última visita de um membro do governo alemão a este país africano ocorreu há 15 anos. Segundo Niebel, o objetivo desta deslocação é incentivar as forças democráticas do país, que no próximo ano realiza eleições. Estão previstos encontros com membros da sociedade civil. Da agenda, no entanto, não consta nenhuma reunião com o presidente Robert Mugabe. Em 2002, a Alemanha cancelou todos os projetos de desenvolvimento no Zimbábue e só voltou a apoiar projetos humanitários no país em 2009, à altura em que doou mais de 100 milhões de euros em ajudas. O presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, reuniu-se sábado com os partidos com assento parlamentar. O encontro teve lugar depois de o Conselho de Estado, o órgão de consulta do Presidente da República, ter recomendado a Pinto da Costa que encontre mecanismos de aproximação entre as forças políticas. São Tomé e Príncipe vive uma crise política há vários dias, que levou à aprovação de uma moção de censura na Assembleia Nacional contra o governo, na ausência dos deputados do partido maioritário. Os conselheiros de Estado consideram que a situação política no arquipélago é preocupante. E o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, prossegue a sua visita a Cabo Verde e participa este domingo na segunda cimeira entre os dois países, que decorre na Alfândega Velha. À tarde, Passos Coelho e comitiva, bem como o primeiro-ministro de Cabo Verde, inauguram um conjunto de habitações sociais na localidade de Ribeira Julião, cuja construção se deve a uma linha de crédito portuguesa. O primeiro-ministro de Portugal termina depois do segundo dia da visita no Mindelo, partindo ao início da noite para a cidade da Praia. Uma base da NATO localizada nas imediações de Jalalabad, no leste do Afeganistão, foi atacada esta manhã, informaram as autoridades afegãs. Segundo a agência de notícias francesa AFP, os talibãs afirmaram terem lançado um ataque contra o aeroporto de Jalalabad, onde está instalada uma das mais importantes bases aéreas das forças internacionais da NATO. Um responsável governamental afegão confirmou os ataques no complexo aeroportuário. Um porta-voz da ISAF também confirmou que múltiplas explosões ocorreram nas proximidades do aeroporto. E no desporto, no sábado, segundo dia da 15ª jornada da Bundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol, o Borussia Dortmund empatou uma bola frente ao líder Bayern de Munique, que mantém uma vantagem de 11 pontos sobre o campeão em título. Também o Schalke 04 e o Mönchengladbach empataram uma bola. Foi também com este resultado que terminou o jogo entre o Friburgo e o Augsburgo. O Greuther Fürth derrotou o Stuttgart e o Leverkusen derrotou o Nuremberg, ambos por 1-0. O Mainz venceu o Hannover por 2-1 e a jornada só termina neste domingo com as partidas Hoffenheim-Bremen e Hamburgo-Wolfsburgo. Estas foram as notícias que pode comentar ao longo desta emissão. Podem escrever-nos um e-mail para afriportug@dw.te ou enviar uma mensagem por telemóvel para o número 00491758982 ou, se preferirem, deixem os vossos comentários na nossa página no Facebook. Ouça agora o Juventude em Foco e, logo a seguir, não perca o Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu volto depois.
DW Juventude em Foco.
Olá, amigos da DW, tudo bem? Começa agora o Juventude em Foco deste domingo, com muita informação, música e também com Antônio Veríssimo. Tudo bem, Antônio?
Tudo bem, Wellington Carvalho. Olá, ouvinte. Entre as novidades de hoje, temos uma reportagem sobre as compras de Natal na Europa, justamente no momento em que a zona do euro enfrenta uma situação turbulenta por causa da crise da dívida pública.
Exatamente. Hoje temos também os destaques musicais do Top 100 da Alemanha. E não perca, uma surpresa bem legal para você, ouvinte do Juventude em Foco.
Então, vamos ao que interessa, Wellington. Chama aí o Sobe e Desce da Parada Alemã.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Olha, Antônio, para ser sincero, o sobe e desce desta semana está, na verdade, bem parado. Isso porque nas quatro primeiras posições, nada mudou da semana passada para cá. Quarta posição para Zona Entantes, Klang Carrossel, terceiro lugar para Skyfall da Adele e vice-liderança para o rapper sul-coreano Psy, com Gangnam Style.
O primeiro lugar absoluto, há cinco semanas, é de Rihanna com Diamonds. Na quinta posição, aí sim, temos novidade. Trai da cantora americana Pink. A música, que em português deu o título Tentar, é o segundo single do sexto disco de estúdio da cantora. A canção é uma balada pop e fala sobre os riscos e as consequências da busca pelo amor. O romântico, hein?
Sucesso em países como Austrália, Suíça, Nova Zelândia e Áustria. Na Alemanha, ela aparece pela primeira vez na lista, já na quinta posição. Um pouco mais de Try, da americana Pink.
Outra novidade, mas um pouco mais lá para baixo, é o Coldplay, que aparece na posição de número 36 com a música de Scientist. Originalmente, a música pertence ao segundo disco da banda inglesa, mas reaparece no trabalho do grupo, que apresenta vários sucessos da carreira ao vivo.
A letra traz a história de um homem em busca do amor e de um pedido de desculpa. O piano é um dos pontos de destaque, segundo os críticos. Posição número 36 para The Scientist, Coldplay.
Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I said.
Como Wellington prometeu no início do Juventude em Foco, temos uma surpresa neste domingo. A gente abre espaço no Top 100 da Alemanha para falar sobre o número 1 entre os discos mais vendidos da história.
Sim, estamos falando de Thriller, de Michael Jackson, que nesta semana completou 30 anos. O álbum, lançado em 30 de novembro de 82, vendeu mais de 70 milhões de cópias. Na edição do Grammy de 84, o trabalho rendeu ao popstar 8 prêmios, entre eles melhor álbum, melhor canção de R&B para Billie Jean e melhor videoclipe para Thriller.
7 das 9 músicas do disco chegaram ao top 10 da parada americana.
Diante destes humildes números, a gente faz uma homenagem ao rei do pop, Michael Jackson.
Lurking from the dark. I never
Muito bom Michael Jackson, hein, Antônio? Faz uma falta. Aliás, eu aceito um CD do Michael Jackson de presente de Natal, viu, Antônio?
Está anotado aqui, Wellington. Vou-te dar o thriller de presente. Mas por falar em presente de Natal, a equipa da Juventude em Foco foi para as ruas da Europa saber um pouco sobre as compras de final do ano no continente, que atualmente sofre com a chamada crise do euro. Será que o atual momento da região vai influenciar no presente de Natal?
A reportagem contou com a participação de Antônio Veríssimo e João Carlos.
E Wellington Carvalho.
Quando ouvimos uma musiquinha como esta, lembramos imediatamente de... Não me refiro ao espírito natalino desta vez, até porque esta é uma reportagem de economia. Por isso, falo mais precisamente dos presentes dados nesta época do ano. Em muitos países, o Natal é a principal data para o comércio. É a hora em que as pessoas lotam as lojas em busca das lembranças, como é o caso de Robert e a namorada dele.
Yes, we will do. Not today, but...
Sim, vamos comprar. Não hoje, mas 4 semanas antes do Natal, vamos às compras. Quero comprar presentes para minha irmã, para os meus pais, para o meu namorado.
Para minha sister, para meus pais, para meu boyfriend.
Para toda a família, então, we have to shop a lot of presents.
Para toda a família. Temos que comprar muito nesta época do Natal. Comprar muitos presentes para toda a família. É isto que fazemos.
We have to shop a lot of presents for our family. So, this is what we do.
Haja dinheiro. Aliás, o orçamento dos europeus para os presentes de Natal tem sido bastante discutido nos países afetados pela chamada crise da dívida pública. Para cobrir gastos passados, governos injetaram muitos recursos nestas dívidas e agora enfrentam dificuldades para pagá-las. Diante do cenário, se cria uma espécie de círculo vicioso, ou seja, o dinheiro diminui, sem dinheiro o crédito fica mais difícil, sem crédito as pessoas reduzem as compras, sem vendas as empresas diminuem a produção. Com a produção menor, trabalhadores são dispensados. E sem emprego, não dá para comprar presente, como é o caso da portuguesa Sofia.
Eu neste momento estou desempregada, portanto, torna-se ainda mais complicado.
Seja como for, vai fazer algumas prendas?
Algumas, mas também estou a pensar em usar mais a criatividade e talvez fazer umas coisinhas eu própria para oferecer.
De acordo com a consultoria Deloitte, pela primeira vez os portugueses devem gastar menos com presentes de Natal do que os alemães. A expectativa reflete, de acordo com o estudo, o pessimismo do país em relação à economia local. Para 83% da população, a conjuntura atual é negativa, índice maior do que os 55% do ano passado. Diante disso, a calculadora parece equipamento obrigatório na hora da compra do presente de Natal, como constata o repórter João Carlos nas ruas de Lisboa.
Vem aí o Natal, tem já planos para as compras natalícias?
Alguns só, mas com pouca coisa, não dá para muito este ano, não é? Toda a gente sabe disso.
Vai comprar para quem? Vai comprar prendas para
quem? Filho, claro, para o meu filho, para o meu marido, para a minha mãe, para os meus irmãos, para os familiares mais próximos, sobretudo.
Bom, já é um orçamento já estipulado para isso?
Já, claro. E este ano fazem-se contas diferentes. Do ano passado, há 2 anos, pronto, as coisas estão vindo a piorar, portanto, há que apertar o cinto e fazer contas à vida.
De uma forma geral, o consumidor europeu está pessimista diante da economia da região. Além de Portugal, o sentimento negativo é grande em países como Polônia, Luxemburgo, República Tcheca, Espanha e Eslováquia. Na Alemanha, o pessimismo é menor, mas mesmo assim, há certa cautela com as compras de final de ano.
Tenho uma família que não é muito grande e para cada pessoa... Vou comprar 1 ou 2 presentes, mas não vou gastar muito dinheiro. A crise é um problema para mim, mas a crise sempre existiu. E mesmo assim, sempre comprei presentes no Natal, mesmo que sejam pequenos. No passado, talvez os meus presentes fossem um pouco maiores, ou a quantidade de presentes era maior. Mas agora, têm de ser menores. Mas mesmo assim, compro presentes.
Man macht sie trotzdem.
Em resumo, diante das incertezas atuais, o melhor presente hoje é a esperança de dias melhores no futuro.
Gosto de ser otimista e pensar que as coisas podem sempre melhorar.
Wellington Carvalho para a DW.
Com esta reportagem, a gente encerra o Juventude em Foco de hoje. Muito obrigado pela audiência. Tchau, Wellington.
Tchau, Antônio. Na semana que vem tem mais. Enquanto isso, um pouquinho mais dos sucessos de Thriller, de Michael Jackson, o disco mais vendido da história, que completou 30 anos. Antônio, vou cobrar meu presente, hein? Tchau, ouvinte. Até a próxima.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao segundo episódio de Luxo Emprestado, os riscos do aumento do crédito. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Desculpem, estou na minha hora de almoço. Para os que me ouvem pela primeira vez, meu nome é Elísio Lobo e sou agente de crédito. No episódio anterior, contei já algumas histórias do tempo em que andava na escola e dos meus amigos malucos. E para um rapaz de 15 anos, a minha turma era uma das melhores que se podia ter. O barulho, as provocações, as piadas. No entanto, naquela manhã, apesar das piadas continuarem vivas como sempre, sentíamos a falta do nosso amigo Jorge, que sempre foi alvo fácil das nossas brincadeiras. O Jorge nunca as aceitou bem. Levava tudo tão a peito, mas ele já não aparecia na escola desde que a sua bicicleta nova tinha sido destruída.
O pai do Luís é tão alto que tem de se ajoelhar para passar por uma porta.
O teu é tão baixo que quando alguém dispara, nem sequer tem de se baixar para evitar as balas.
Mentira. Muito bem. Sentem-se todos. Sentem-se. Obrigada. Tenho a certeza de que todos tiveram umas ótimas férias.
Nossa. Todos, menos o Jorge.
Vânia, como te atreves a interromper-me? Levanta o braço quando quiseres falar. E então alguém quer dizer alguma coisa? Não. Sim, Vânia. Tens o braço no ar.
O Jorge não está, professora Manuela.
E alguém sabe por quê? Elísio? Gilda?
Não, eu não sei, professora.
Muito bem. Vocês os dois. Descubram o que aconteceu quando forem para casa mais logo. E agora vamos continuar.
E apesar de todos pensarem que o Jorge estava doente e em casa, na realidade ele andava por aí, a pensar onde poderia arranjar dinheiro para pagar a bicicleta que tinha comprado a crédito. O pobre Jorge não queria ir para a escola porque não queria encarar os outros estudantes que se iriam rir dele por ter ficado sem a bicicleta nova.
Elísio! Sou eu, Jorge! Deixa-me entrar, por favor!
Jorge, o que estás a fazer aqui a esta hora da noite?
Shhh, fala mais baixo. Deixa-me entrar que já te explico.
Está bem, vou abrir a porta.
Não. Eu entro pela janela. Não quero que a tua mãe e a tua irmã Lúcia saibam que estou aqui.
Está bem, Jorge. Dê-me a tua mão que eu puxo-te.
Assim está melhor. Estava frio lá fora.
Então, Jorge, o que aconteceu? E por que ainda tens o uniforme da escola? Hoje nem sequer foste às aulas.
Preciso da tua ajuda. Não posso ir para casa esta noite. Deixa-me passar a noite aqui e amanhã volto.
Está bem. Mas tens de parar de me esconder coisas, hein? Sou teu amigo.
Elísio? Elísio! Com quem estás a falar?
Rápido, rápido. Esconde-te debaixo da cama. Vai-te embora. Vai-te embora, Lúcia. Estou a tentar ler. Agora podia dormir e deixar as preocupações para o dia seguinte. Se bem que os seus problemas estavam longe de acabar nessa noite.
Espero que seja o Jorge. E é bom que tenha uma boa razão para vir tão tarde para casa. Que horas são estas, Jorge? Oh, Lucas. Desculpa. Pensava que era o Jorge.
Jorge? Como assim? Não me digas que ele ainda não veio para casa.
Não. Pensava que ele estava contigo. Por isso é que não o procurei. Mas onde é que ele poderá estar? Já são quase 10 horas.
Então vamos esperar que ele volte.
O teu filho está desaparecido. E tudo que consegue dizer é, vamos esperar.
Chega de pânico. O teu filho já é quase adulto. Vamos esperar meia hora. E se até lá ele ainda não tiver aparecido, então vamos à procura dele.
Uma hora mais tarde, o Jorge ainda não tinha voltado para casa. E por isso, os pais foram à sua procura. E mais tarde, também vieram à minha casa.
Abre, Zulmira. Sou eu, a Janine.
Janine. Entra, Janine. Oh, Lucas, também estás aí? Já é tarde. Em que vos posso ajudar?
Estamos à procura do nosso filho, Jorge. Viste-o?
O Jorge? Não, mas deixa-me perguntar ao Elísio.
Elísio! Elísio!
Agora já não era só o meu amigo Jorge que estava metido em sarilhos. Eu também. Tinha de pensar rápido.
Elísio!
Viste o teu amigo Jorge? Estão aqui os pais dele.
Jorge, Jorge, acorda. Os seus pais estão aqui.
O que foi isso, Elísio?
Nada, mãe.
Elísio Manuel, fiz-te uma pergunta. Viste o Jorge? Ou tenho de ir até aí?
Não, mãe. Não vi. Depressa, depressa. Salta pela janela antes que ela venha.
Ih, mas por onde é que eu vou a esta hora da noite?
Não sei. Corre para casa antes que os teus pais voltem. Diz-lhe que estavas na escola ou algo assim. Agora vai, 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 vai.
Com quem estavas a falar, Elísio?
Com ninguém, mãe. Com ninguém.
Tens a certeza que não está aqui ninguém?
Então, mãe. Não tens de revistar o quarto, né? Não está aqui ninguém.
Estão aqui os pais do Jorge. Querem saber se o viste hoje na escola.
Não, mãe. Não vi.
Não viste.
Desesperados, os pais do Jorge voltaram então para casa. E para sua surpresa, quando chegaram, encontraram o filho deitado na cama. Disse-lhes que tinha estado a estudar na escola e que não tinha reparado que já era tão tarde. O Jorge sempre foi o melhor a inventar histórias. E por falar em gente maluca, já vos falei do meu tio Bernabé? Segundo a minha mãe, o meu tio já era muito carismático quando era miúdo. Estava sempre a pedir dinheiro emprestado e mentia tanto aos amigos como aos credores. O meu tio era um mendigo que vivia num quarto alugado com apenas 10 metros quadrados, mas fazia de conta que era um grande promotor imobiliário.
Bernabé! Bernabé, abre a porta! Sei muito bem que estás aí dentro. Abre a porta! Muito bem. Não me deixas alternativa. Tenho de pedir ao meu filho para arrombar a porta. E nem pense saltar pela janela, porque o meu outro filho está do outro lado.
Senhora Maria! Desculpa, estava a dormir. Oh, está tão bonita hoje.
Achas que sou parva, é? Quero o meu dinheiro de renda já.
Tudo bem, senhora Maria. Até lhe pago já adiantado pelo ano inteiro.
Pagar um ano inteiro, tu. Conta-me outra.
É verdade, senhora Maria. Na verdade, estou à espera de um cheque muito alto. Devo tê-lo daqui a umas 2 semanas.
Ia. Foi precisamente o que disseste no mês passado, Bernabé.
Sim, 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 eu sei. Havia um probleminha aí com uma das assinaturas, mas agora já foi resolvido.
Nem pensar. Já não aguento as tuas mentiras.
Sai da minha casa.
Então deixe-me só passar a noite aqui e amanhã de manhã vou-me embora.
Para me mentires outra vez de manhã? Nem pensar. Rua!
Por favor, senhora Maria.
Sai.
Então deixe-me levar algumas das minhas coisas.
Não. Levas as tuas coisas quando me pagares. Agora, sai da frente. Deixa-me fechar a minha porta.
Dona Maria.
Desta vez, o falinhas mansas do meu tio não podia escapar. A senhora Maria era demasiado esperta.
Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Também podem ouvir os episódios de todas as séries do Learning by Ear Aprender de Ouvido como podcast em www.dw.de/lbepodcast. Até a próxima!
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Nacala, Moçambique, através da rádio Watana, em 107.0 MHz. DW, Deutsche Welle. DW. A sua voz da Alemanha.
E passamos agora ao habitual espaço dos ouvintes. Ontem, a propósito das manifestações pró e contra Mohamed Morsi, perguntamos se acredita que o presidente do Egito permanecerá muito tempo no poder. Escreveram-nos muitos ouvintes, mas não houve tempo para ler todas as mensagens, o que vou passar a fazer agora. Por exemplo, Jawan de Baldé, no Facebook, escreveu que ele não vai permanecer no poder porque os líderes africanos fazem leis que os favorecem enquanto estão no poder. Também recebemos uma SMS de Moçambique, de um ouvinte que não se identificou, e que escreveu o seguinte: eu acho que Morsi vai liderar os seus compatriotas por muito tempo, desde que não introduza leis religiosas. Saliu Sanha Kandé, da Guiné-Bissau, diz também não acredita que Morsi fique muito tempo no poder, mas ele deve aceitar as críticas e dialogar com os seus opositores. A Rádio Deutsche Welle está no meu coração. Obrigada a este ouvinte pelo seu comentário. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que Morsi quer ser ditador porque quer mais poder. Ivo Salvador, também de Bissau, diz o seguinte: as constatações que se têm registado nos últimos tempos mostram claramente que, se não for solucionado, o problema pode ter um reflexo muito negativo. Este ouvinte também comenta outro tema. Ele diz que o governo moçambicano deve fazer todos os possíveis para pôr em prática o acordo assinado com a Renamo. Só assim poderá evitar a guerra e o povo será quem sofre com as consequências. Também recebemos um e-mail de João Portugal, que nos escreve de Espargos, Ilha do Sal, Cabo Verde. Ele comenta a notícia da moção de censura que foi contestada pelo governo santomense. Se bem me lembro, há alguns dias teria comentado sobre o que se passou e nessa altura intuí sobre o que se está a passar, e seguramente este filme terá mais episódios. Que vença o povo santomense, diz João Portugal. Isaías Teixeira Carvalho, da Guiné-Bissau, escreveu-nos a propósito do Mali. Ele diz que uma intervenção da ONU pode ser viável se for para recuperar o território ocupado pelos rebeldes. E termino com um e-mail de César Prevedelo, de Rosário, do Sul, Brasil. Gostaria de cumprimentá-los pela programação de qualidade. Tenho acompanhado a programação em português para a África e percebe-se a profundidade das reportagens com vários correspondentes nos locais. Como sugestão, um programa em português para o Brasil ou simplesmente um programa em português com notícias de todos os países lusófonos. Um grande abraço. E eu aproveito para enviar também um grande abraço a todos os ouvintes, em nome da equipa da Deutsche Welle, e pedir que continuem a enviar-nos as vossas opiniões por e-mail, por SMS ou no Facebook, da forma que preferirem. E eu termino a nossa emissão desta forma. Obrigada por ter estado connosco. Tenham um bom dia e até logo.